Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, ao nosso Carol Transforma Podcast. E vocês sabem que estamos no especial Mulheres Reais, mulheres que fazem e acontecem nas suas profissões, na sua vida, nas suas jornadas, né? Mas antes de eu apresentar a minha convidada para vocês, vocês sabem, né, que esse nosso podcast ele só acontece porque ele tem a parceria da Amigo. Amigo é a internet que gera conexões reais. Se você precisa estar conectado 24 horas, Amigo é para você. Amigo é câmera, é TV e é a internet, é o provedor 24 horas para você. Então vamos começar o nosso podcast hoje. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte. Primeiro que a minha convidada, eu não sei se ela lembra, mas eu conheço ela desde pequenininha. Inclusive quando vi ela grandinha, né, me assustei, né, vi que o tempo passou. E ela, gente, ela causa inveja. Ela causa inveja, já quase excluí ela, já quase bloqueei que não queria mais ver nenhuma postagem dela no Instagram. Ela é criadora de conteúdo digital, vive experiências pelo Brasil, turismóloga e guia de turismo. Ela é a Núbia Mevius, né? Núbia, muito prazer em te receber aqui.
Prazer, todo meu estar aqui nesse ambiente maravilhoso, né? Podendo trocar experiências aqui, né?
E hoje eu quero saber muita coisa, né? E eu tenho certeza que o pessoal quer saber também. Gente, para vocês terem uma ideia de quem é a Núbia, se quiserem já dar uma seguirem no Instagram, nós temos aqui Trips da Núbia e Núbia na Estrada. Então vocês já têm uma ideia do que vai rolar hoje, do que é a nossa conversa. Mas a Núbia, ela tem também como é que eu posso dizer? Tem muitas vertentes diferentes do turismo que a gente está habituado. E tudo isso a gente vai ficar sabendo hoje. Mas eu quero saber, Núbia, quem é a Núbia, hein? Como é que começou tudo isso? Eu me lembro de ti pequenininha, né? Como é que começou isso? E do CTG ainda, né?
Ah, é verdade. Teve meu tempo do CTG.
Viu? Viu que eu sei?
É tudo isso o que eu tava pensando muito sobre isso hoje. Que a nossa missão, nosso propósito, ele já começa muito antes da gente saber, né? Ele já nos prepara muito antes. E eu tava mesmo assim pensando sobre isso. Agora que tu falou do CTG, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas o CTG já estava me preparando, né, pro que eu faço hoje, pra trabalhar com o público, essa questão de ter... O profissional de turismo tem que ter essa questão do carisma, né, tem que ter essa simpatia. Então, essa época do CTG já me preparou muito, né. E danço até hoje, mas hoje eu vou só nos bailes, né, com a minha família.
Só pra aproveitar.
É, não, hoje é só pra... é um lazer, né. Mas... a Núbia hoje é uma pessoa totalmente realizada, né? É uma pessoa que está vivendo dos seus sonhos. Hoje, graças a Deus, eu posso falar isso. Porque não foi... é um caminho, né? Todo até a gente chegar aqui. Mas é uma Núbia que teve... foi... antes era servidora pública, né? Muita gente talvez está assistindo aqui.
Como é que é isso?
Conheceu.
O que tu fazia antes?
Eu trabalhei durante 6 anos na prefeitura. Eu fiz um concurso público quando eu completei 18 anos.
Vou fazer um concurso.
Não foi assim, aquela coisa, o pai. Ah, faz o concurso. O tio, ah, faz o concurso. Foi aquela coisa e eu fui e fiz.
Passei.
Não esperava, mas passei. Fiquei bem classificada, então fui logo chamada. E lá começou, então, esse contato que eu tenho com o público, né? Eu trabalhava no protocolo da prefeitura, então muita gente me conhece de lá.
Já fazendo uma carteira de clientes.
Desde aquela época. E, nossa, eu amava trabalhar no protocolo. Desde 2015, né? Que eu comecei lá em agosto de 2015. Trabalhava muito com atendimento ao público. Protocolo é aquilo, né? Tu atende todo mundo, trabalha em todas as áreas. Então, tu já consegue ter aquela visão, assim... macro de tudo, né? Então começou lá a minha história, né? E daí eu fiquei lá no protocolo na época.
Resolução de conflitos.
Isso, aprendi muito, né? Na época do IPTU, assim.
Nossa senhora, né?
E lá começou, então, a minha jornada. Então, né, nessa coisa de trabalhar com o público. E foi lá que eu me apaixonei com isso, né? De receber pessoas, ajudar as pessoas, né? Que lá também a gente tem que ter muito essa... quando trabalha no serviço público, tu tem que servir ao público, né? E eu tinha muito isso em mente desde que eu comecei. E lá do início era só eu e minha colega, então era eu e ela, e recebia todos os contribuintes do município, né? Passou esse tempo, eu pedi para mudar para o setor de turismo, então eu já tive uma vivência de turismo na gestão pública. Trabalhei lá na Secretaria de Turismo. Entrei no turismo bem em época de Festa das Rosas, então foi... Entrei assim no
calor, né?
E foi. Mas tinha colegas maravilhosas e deu tudo certo. Adorava, amava, amo até hoje trabalhar com eventos. E essa foi, acho que foi aí que comecei a descobrir, né, o caminho que eu queria seguir no turismo. Apesar de não ter, hoje, não é isso que eu faço.
Mas tu já tinha, assim, viajado antes pra pensar assim, ah, isso aqui ia ser, de repente, uma profissão legal ou não? Tipo, até então tu não tinha viajado ainda.
É, eu entrei na prefeitura em 2015. Em 2017 comecei a estudar pro vestibular pra, o que eu vou fazer, né? Não, como eu entrei logo com 18 anos na prefeitura, então teve esse tempo assim... Agora eu vou dar uma pausa, né, pra pensar o que eu quero pra vida e depois eu faço uma faculdade. Daí em 2018, eu tava ali, fiz o Enem, tudo, daí tava... Eu queria trabalhar na saúde. Vou ser enfermeira, não sei, eu queria trabalhar na saúde. E por acaso, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu coloquei o tipo turismo, era a segunda opção, assim. E coloquei lá. E foi, aconteceu. No dia que me chamaram pra assumir a bolsa, né, que eu tinha ganhado, de enfermagem deu tudo errado. Deu tudo errado.
Já um sinal que...
Sinal divino, porque deu tudo errado, não deu pra fazer nada. E no mesmo dia que eu chego em casa, né, não deu nada certo. Cheguei em casa, a Fevale me liga. Tu não vai vir assumir a tua bolsa de turismo? Eu, o quê? Eu tenho uma bolsa de turismo. E daí eu fiquei pensando. A faculdade de enfermagem era lá em Canoas, de turismo era em Novo Hamburgo, né? Pensei...
Bem melhor, né?
E daí meu pai disse assim, mas... Será que tu tem emocional pra trabalhar, né? O pessoal da saúde todo emocionado, assim, pra tirar com os pacientes. Eu acho que turismo ia ser uma boa. E nesse mesmo ano eu tinha viajado. Foi minha primeira viagem, assim, de avião. A primeira viagem, tipo, oficial, assim, né? Até então só tinha ido pra Santa Catarina, de carro, veraneio, né? Então a primeira viagem foi de avião pra Porto Seguro. E foi lá que eu acho que foi o primeiro choque, assim. Eu me apaixonei pela forma que os guias tratavam as pessoas, a forma que eles recebiam a gente, né? Então, acho que aquele dali ficou no meu subconsciente. E daí, que foi depois, né, que eu fui assumir a bolsa lá do turismo, daí voltou aquela coisa, não, mas eu tive uma experiência muito boa. Eu acho que vai dar certo, vamos lá. E daí deu tudo certo.
E aí tu...
E daí foi, iniciei a graduação. E no primeiro dia de aula, eu sentei lá, passou ali a primeira aula com o professor Alexandre, de lazer e animação. Então era uma aula, assim, super animada, né? Que é bem a minha vibe. E eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, eu tô no lugar certíssimo, não vou largar mais por nada. E eu tinha certeza desde o primeiro dia que ali era o meu chão, mesmo não sonhando com isso, tipo, a vida inteira, né? Que normalmente, às vezes, tu quer ter uma profissão, alguma coisa, tu... Leva anos, né, pensando e se preparando para aquilo. Não, eu fui tipo uma coisa assim.
Foi.
E foi. E era aquilo que era para realmente ser, né? E naquele momento.
E como é que começou, então, a tua... Porque aí tu tava estudando, né, e tal. Como é que realmente começou a virar profissão isso aí, né? Que tu começou a rentabilizar isso aí.
Daí teve esse meu tempo, então, na prefeitura, né, que eu trabalhei em muitos eventos, mas era uma... Eu ainda na prefeitura era uma auxiliar administrativa, eu nunca trabalhei na prefeitura como profissão de turismo, né, eu só estava no setor. Então eu tinha muito contato com o turismo, fazia muitas coisas relacionadas ao turismo, só que não como sendo o meu principal foco, né?
Sim.
Então fazia muitas coisas ao mesmo tempo na época. E então quando eu comecei a mudar, foi uma viagem que eu fiz. Tipo assim, quando mudou assim, eu saí da caixa, né? Eu estava no serviço público, tinha toda aquela comunidade, né? Eu digo que o serviço público é a melhor e a pior coisa, né? Porque tem a estabilidade que faz com que tu tenha nessa segurança e tu fique ali. E é justamente essa estabilidade que te deixa, assim, na hora de tomar uma decisão. É muito difícil porque tu pensar em estabilidade. E daí, recente, tinha passado de uma pandemia, né? Então, teve toda essa questão. Eu tinha
ali... Foi no período pandêmico ainda,
né? Então, tava toda essa questão da pandemia recém voltando. Eu pensei, vou sair agora, vai que volte, né? Eu vou sair, vou largar a minha estabilidade. Só que eu tinha um ano de... Eu tinha direito a um ano de licença interesse, que o servidor público tem, né? Eu pensei, não.
Então é...
Vou pegar esse um ano pra ver o que acontece. E foi. E daí, nesse ano, eu fui pra uma viagem pra Amazônia. Eu até tava assim, um pouco chateada, que eu não sabia, tipo, muito pra que caminho ir, né? Mas naquela viagem da Amazônia foi onde tudo aconteceu, né?
Como é que tu escolheu ir pra Amazônia? Assim, foi aleatório ou teve uma influência?
Teve muitas coisas, assim. Tava fazendo o meu TCC da faculdade, que é um projeto. E eu percebi que eu ia falar sobre a Amazônia. E daí tinha mesmo um casal de influenciadores que eu seguia na época, que é o Preit Kombi, e eles estavam fazendo expedições pra Amazônia. E eu pensei, por que não ir conhecer mesmo pra realmente ter, né, aquela credibilidade pra falar sobre o assunto, né, e conhecer real, assim. E eu pensei, não, vou ir. E daí eu convidei o meu pai pra ir junto. E meu pai super topou, porque minha mãe tava assim, ó, preocupadíssima, como é que ela vai ir pro meio da Amazônia? Nunca mais vou ver minha filha.
Acredito, super te entendo. Eu pensaria a mesma coisa.
Ela já tava assim nessa. Ai, não, daí ela convenceu, né, meu pai. Mas acho que meu pai já queria ir muito, né? Porque ele é totalmente natureza. Então passa as coisas. Ele tava realizadíssimo também de ter que ir, né? Então a gente foi. A gente viveu lá com um grupo, né? Essa experiência toda. Pessoas de vários estados, né? Foi aí que também nasceu um pouco do que eu resolvi que ia fazer depois. Foi nesse momento. E lá naquela viagem acontecem muitas coisas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a Amazônia em específico, mas lá tem uma energia tão surreal que tem momentos que é você e você mesmo, né? Então, é tipo a vida te botando contra a parede, assim. Ou agora vai. Toma jeito. E foi isso. Daí teve um momento lá que veio, assim, né? Que eu realmente tinha que fazer, como se fosse um insight, assim. E comecei a chorar muito, nossa, né, querida? Eu sou super emocionada, né? Comecei pisciando, comecei a chorar. Mas daí ali eu tive certeza que eu ia voltar pra prefeitura, ia pedir a licença, ia encontrar, né, o que, que eu realmente ia seguir dentro do turismo. Então eu voltei, fiz isso, não teve dúvidas nenhuma, foi bem assim. Falei com a minha colega, né, que eu tava na época no protocolo, disse assim, olha, Vou ir atrás dos meus sonhos. E ela, boa sorte. Minha super querida, a Daya. Ela sempre me apoiou muito. E ela segue, é isso aí, né? Segue teu sonho mesmo. Peguei essa licença de um ano, então, né? E daí primeiro eu pensei, daí uma amiga me convidou pra ir morar em Santa Catarina e trabalhar lá. E eu fui, né? Eu tava.
Tu foi morar e trabalhar em Santa Catarina?
Fui em Bombinhas.
E a Cleidir?
E a mãe.
Nervosa!
Mas deixou, né? filho sempre mundo, né?
Sim. Então,
fiquei um mês, né? Porque eu tenho sérios problemas, assim, com... Aí, por algumas coisas, desenvolvi uns problemas no intestino e alguns lugares eu não me adapto com a alimentação. Então, lá era um lugar que não...
Que não rolou.
Que não deu certo.
Não deu certo.
E acho que até acredito muito na energia das coisas, né? Não era pra ser lá... Então, aconteceu coisas para não ser.
Né?
É. Então eu voltei, daí era bem ali no Natal, no Ano Novo, então no Natal eu passei longe da família e no Ano Novo eles me resgataram. A gente já tava ali perto.
Núbia ou resgate? É,
foi mais ou menos assim. Voltei e a minha empresa nasceu em março, já era um projeto,
de
né?
De 2000 e?
22.
22.
Uhum, 2021 aconteceu todo esse processo, né? E em março de 2022 essa empresa nasce, assim, com uma conversa com um amigo. Até de uma necessidade, assim, do mercado, porque a gente veio de um período pós-pandemia, onde as pessoas estavam... O jeito de se relacionar com o turismo mudou.
Estavam buscando experiências.
É, e as pessoas queriam muito ir pra natureza, não queriam mais lugares fechados, né? Que ficou um certo trauma, assim, né? Da pandemia. Então, era lugares abertos, natureza. Eu pensei, e por que não, né? Seguir nesse caminho. E por que não a Amazônia? Eu pensei, vou montar uma expedição pra lá. E daí com esse meu amigo, que também é guia de turismo, a gente acabou trocando várias ideias, daí nesse meio tempo criando o logo, tipo, da empresa, tudo acontecendo juntos.
Aí surgiu a Trips da Núbia.
Em março de 2022. A gente foi questão ali de meses, a gente montou e ia acontecer em setembro, gente, assim, vai ser esse ano mesmo já. Em setembro já vai ser lançado a expedição.
E aí foi tu...
E aí foi a minha primeira expedição oficialmente como Trips da Núbia.
Mas aí como é que tu pensou aí na... Porque, tipo assim, a gente que vai viajar, a gente só quer saber de ir, né? Mas pra quem tá montando, e ainda mais pra Amazônia, qual foi os teus requisitos? Como é que tu pensa quando tu vai montar uma Trips da Núbia?
É um processo, né? Primeiro que quando eu montei a empresa, né, eu pensei... De sempre nessa parte da segurança, parte de ter um embasamento, né? Já conhecer o lugar. pra ser realmente uma experiência, eu ter vivido aquilo e ter sido bom pra
poder passar
pros meus clientes. Então a Amazônia era o lugar que eu conhecia e era bem recente, né? Então eu tinha ido lá, eu tinha visto o que funcionou, o que não funcionou, o que eu queria levar pras pessoas, né? Então foi mais ou menos assim, fui filtrando. Aí eu tenho sempre algum, nos lugares que eu vou, sempre tem alguém de confiança, né? Um guia, uma empresa receptiva, né? De turismo receptivo. Então eles que vão auxiliando nessa parte. Daí a gente vai conversando, montando, e eu faço toda a parte terrestre hoje, né? Então ela dá a possibilidade de pessoas de vários estados irem. Então hoje a gente, nessa expedição da Amazônia, era a expedição do chimarrão com pão de queijo, porque era mineiro e gaúcho.
Mineiro e gaúcho.
Sim, e foi demais, né? Porque mineiros são, pra mim, as melhores pessoas, uma das melhores culinárias do Brasil. E deu muito certo. Pessoas aqui de vários lugares do Rio Grande do Sul e três mineiros. Inclusive, um dos mineiros, um casal, eles noivaram e o casamento vai ser esse ano. Noivaram no Porto Sol, no meio do Rio Amazonas, foi...
Lindo.
Lindo, 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 lindo. E essas experiências, sabe, que a empresa quer proporcionar para as pessoas.
E como é que foi, assim, pra ti, na tua primeira expedição, assim, tipo, bateu aquele friozinho?
Ah, euforia total, né, e
ansiedade, calma, medo, tudo.
Tudo, tudo junto, ia pra Amazônia, né, não podia, sim, ter escolhido um destino calmo, não, eu vou escolher a Amazônia.
Amazônia, cobra, ah, jacaré, bicho.
Tá perdido no mato, tudo. Mas era justamente porque eu confiava no potencial das pessoas, né, que estavam lá auxiliando toda essa parte, né, a empresa receptiva. Então não, isso me deixava bem tranquilo. Claro, tem seguro viagem, né, a gente bota pra garantir.
Bem importante, né.
E a gente foi, e foi tudo acontecendo, assim, a primeira vez é uma loucura, né, quando tu organiza. Então foi a primeira vez que eu organizei uma viagem grande, né. Então, que tinha toda a parte do aéreo. Então, algumas pessoas que saíam do Rio Grande do Sul iam junto comigo. E as outras a gente ia encontrando. Uhum, lá em Manaus. Daí, o nosso ponto de encontro é Manaus. Então, lá a gente tem todo um processo. Daí, quando chega, de receber as pessoas, conversar. Ali já vira uma família. Logo no primeiro dia. Jalapão foi a mesma coisa, né? Que foi esse ano. Já vira uma família. Todo mundo interage. Então, tem essas viagens de grupo. Elas te proporcionam uma experiência nesse sentido já, né? Tu já vira uma família, então... E é diferente de tu viajar com tua família.
Sim.
Porque às vezes a tua família, como tu já conhece há muito tempo, tem essa questão de dar, às vezes, uma briguinha ali na viagem, que acaba, às vezes, pode ser acabando a tua viagem ali, né? E esses grupos, não. É, as pessoas estão se conhecendo ali, então... É que nem nesse relacionamento, é sempre mil maravilhas, né?
Sim.
Então, dá muito certo. Inclusive, pessoas que viajaram comigo lá na Amazônia foram pro Jalapão e agora vão pros Lençóis. Já virou uma família real, assim.
Sim.
Estão indo em todas.
Como é que tem aqui? Ah, depois sim, eu vou ler todos os recadinhos, mas eu já vi aqui, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. As melhores viagens, ó, o Anderson Zahler.
Ele é um cliente.
As melhores viagens é com a família Trips da Núbia.
É, ele é super cliente, tá desde das primeiras. Vai pros Lençóis também, agora que vai ser lançado aí nos próximos
dias.
Ah. Desse mês ainda.
Ah, viu? Fiquem de olho.
Sem muito spoiler, né? Sem spoiler.
Quantas viagens tu faz por ano, Núbia?
Hoje a gente tá. Como assim? Por enquanto é eu e eu.
Uhum.
Então eu tô ainda conhecendo os lugares, vendo experiências. Então, esse ano passado foi uma, esse ano foi outra. Ano que vem já vai ser mais de uma. E assim vai aumentando gradativamente. Então, ano que vem a gente quer, agora nos próximos, né, que a gente quer estar planejando Lençóis, né, que é essa expedição maior. Mas a gente também quer trabalhar com Aparecida, porque a gente vê que tem um público também.
Ah, verdade.
Quer trabalhar Minas Gerais, a questão de histórico e gastronomia, né. Então, vai ter essas viagens, assim, que são mais curtas, né, poucos dias, Rio de Janeiro também. E essas que são as expedições que são...
Essas maiores, quantos dias são, mais ou menos? Assim, que tu programa?
Eu programo assim, ó, fixo pra pessoa, dentro do pacote é 6 dias. Em torno de 6 dias. Só que sempre acaba... Eu vou falar pro meu cliente, ah, tem isso e isso que tu pode fazer no local. Então, acaba que, tipo, na Amazônia a gente fica 10 dias. Porque lá em Manaus a gente tem outras experiências. Então, a gente acaba ficando mais dias. Só que isso é... livre pra cada pessoa. Tem gente que não consegue tirar tudo isso
todos
de férias, ou, né?
Sim.
Então, essa parte fica livre. Mas normalmente as pessoas vão antes e voltam depois justamente para a gente ter esses momentos e conhecer um pouco mais da cidade que a gente está ali. Então, é 6 dias fixos, só que sempre é maior por causa da questão de conhecer o lugar onde é que a gente está indo.
Ô, Núbia, e eu vi que tu falou ontem, porque a Núbia, gente, ela faz parte do nosso grupo, né, Mulheres Reais, e ontem foi o dia da apresentação dela, né, para as meninas, né, para as mulheres reais. E aí ela comentou, e eu não me lembro direito da palavra, mas eu acho que é isso, é viagem como se fosse sustentável, não era essa a palavra.
É um turismo sustentável.
Turismo sustentável.
É um turismo responsável.
Esse é o propósito da tua empresa?
Sim. Porque quando eu estava estudando lá na faculdade, eu estudei muito sobre turismo de base comunitária, que é o termo, né, então, que a gente vive em todas as viagens. Lá na Amazônia a gente tem essa questão lá com as comunidades indígenas e com as comunidades ribeirinhas. Então esse turismo de base comunitária é aquele turismo onde a comunidade é protagonista, né? Então a gente leva renda e desenvolvimento lá para aquela comunidade, ajudando a fomentar ali toda a renda dessa, a economia deles, que daqui a um pouco as comunidades ribeirinhas vivem mais da pesca ali, né? Porque eles vivem ao entorno do Rio Amazonas. Então quando a gente leva o turismo como uma segunda fonte de renda, ajuda a fomentar, né, a economia lá desses moradores.
E aí tu já tem que pensar a viagem, o propósito da tua empresa já incluindo situações assim.
Então sempre a gente tenta incluir as comunidades, né, e não uma empresa que está explorando elas, que é o que acontece às vezes na maior parte do turismo. Então lá na Amazônia aconteceu com as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas. No Jalapão é as quilombolas, lá nos lençóis maranhenses também tem quilombolas e moradores que moram lá no meio dos lençóis mesmo, literalmente. Então a gente vai e conhece essa comunidade, ou a gente vai e almoça, ou a gente fica hospedado, ou a gente vai também, compra algum, tem artesanato também, né, que eles produzem. Então é nesse sentido, sempre fomentando a economia lá da comunidade local.
Ai,
e não só das grandes empresas, né?
Sim. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, porque eu vou começar a ler os recadinhos aqui, que são muitos, né? Mas antes, quero pedir para quem está assistindo, né, que já se inscreva lá no canal, no Carol Transforma. Já te inscreve, ativa o sininho, porque, olha, tem convidados incríveis, sempre com histórias maravilhosas, histórias, jornadas de superação, jornadas de inspiração. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de ficar acompanhando o Carol Transforma Podcast. Já se inscrevam. Vamos, então, ao início aqui, né? A Su, já lá do grupo, já colocou que estava de olho. A Nilda Edinger, boa noite. A Vanete do grupo, boa noite, meninas. A Cledir tá aqui botando boa noite e o emoji com um coraçãozinho também. A Vera Sirakovski, que é minha mãe, que também não pode faltar, tá aqui dando boa noite. Lua Straight, boa, dando boa noite. Paulo Fetzner, boa noite.
Todos os colegas.
Aham. Uhum. O Elcio, boa noite. O Braulio tá aqui também.
Oh,
família toda, boa noite. Gabriele de Almeida Goi, maravilhosa. O Anderson, que eu coloquei aqui, a melhor turismóloga. A Fabiane Biscardi, boa noite. A Lua colocou que sou fã desta guria. O Carlos Eduardo botando aqui um boa noite. Meu afilhado, a família toda aqui. Cléo Soares, sucesso, minha linda, que orgulho dessa trajetória. Aí o Anderson falou, né, as melhores viagens é com a família Trips da Núbia. A Maria Dil colocou um coraçãozinho. Thaís Nascimento, mas é linda, orgulho dessa minha turismóloga. Maria Luísa Altenhofen, sucesso pra você, Núbia. Vamos ver aqui.
Família e amigos em peso.
Em peso. Cléo Soares, histórias lindas construídas e acontecendo nas trips da Núbia.
A Nedinda.
Olha só. Regi Vieira, parabéns, Núbia, muito sucesso em sua carreira. O Paulo Fetzner, invejinha branca de acompanhar as redes sociais da Núbia. Ai, Paulo, super te entendo. Trips da Núbia é sucesso, ele colocou. E o Rafael Calderon, do litoral, acompanhando a live. Claudinei Castilho, ele colocou assim: sua mãe é minha ouvinte. Deus abençoe. Quem é o Claudinei Castilho? Já queremos saber quem é.
Eu acho que ele é locutor.
Ah, muito bem.
Ele, a mãe acompanha acompanha ele na rádio ali, a Web Castilhos, lembrei. E ela tá sempre lá, ela é uma ouvinte assídua e ela deve ter compartilhado lá no grupo.
Com certeza. Então, Núbia, como é que... O que, que a Amazônia representa pra ti, então, hein? Eu acho que... Eu vou te ser bem sincera, assim, ó. Se alguém me oferecesse, assim, uma cartela de viagens, a última ia ser a Amazônia.
É perigo.
Viver um lugar com menos bichinhos.
Menos aventura. Não, a Amazônia, pra mim, eu acho que é um dos lugares mais especiais. Foi onde tudo começou, né? Nesse sentido de desenvolver a empresa, me desenvolver como profissional da área de turismo. Então, é lá que aconteceram muitas coisas, né? Esse contato que a gente tem com as culturas lá, com essas comunidades locais, transforma realmente as pessoas. Então, quem vai para a Amazônia não volta a mesma pessoa. Meu pai, que foi comigo, né? Um grande exemplo disso. Ele que falou, né? As viagens transformam vidas, né? Literalmente, porque a gente foi e não voltou as mesmas pessoas. A mãe, quando a gente chegou em casa, ela ficou... Pai, e aconteceu?
Quem são vocês?
Quem são vocês? Não, não, não mandaram de volta meu filho e meu marido. Mandaram outras pessoas. Mas então, ela é muito transformadora, né? Nesse sentido de tu querer viver uma experiência de vida, é lá que tem uma energia surreal. Imagina, né? Uma natureza que ainda tem lugares que são bem intocados, né? Claro que tem toda a questão que desmata muito, né? Mas tem lugares que a gente vai que estão lá. Do jeito que era há muitos...
Do que era, na vida
desde
toda.
Desde sempre, é. Então, se tu quer ter uma... Até essa questão de... Pra quem, né, tem uma... Acho que qualquer tipo de crença também. Então, lá tu vai sentir esse ser superior, né? Então, eu também falo muito, é você e Deus, ou você mesmo, né? Então, tu sente isso lá. Não tem como tu não sentir, porque a gente tem algumas imersões bem...
Profundas.
Fica, bem profundas. A gente vai pra selva, a gente fica 3 dias e 2 noites. Então, nessa experiência lá da selva, a gente...
É quase um no limite.
É, quase um no limite, assim, só que sem muita...
Sem muita
atividades, assim, mais tranquilas, né? Então, a gente vai lá pro meio da selva, fica sem internet, sem celular. Então, tu já imagina,
já,
né?
Começa por aí, né?
Já é aquele baque, né? Ninguém mais tá acostumado a ficar sem internet, sem celular.
Uhum.
Então, e lá é a vida deles. É sem internet, sem celular. Então, pra eles é... Tá recebendo ali, então... A dedicação que eles têm pra te receber, pra apresentar um pouco mais sobre o que eles vivem. Então, acaba que tem momentos que a gente vai com um barquinho bem... É uma canoazinha que a gente vai no meio do rio. Lá no meio da selva, né? Que vai conhecendo pelo meio dos igarapés lá. Dependendo da época, cada época que tu vai ser um cenário diferente. É isso que é uma coisa muito fascinante lá. E o restaurante que a gente fica, ele é uma casinha flutuante, então ele varia de acordo com o rio. Se o rio sobe, ela sobe. Se o rio desce, ela desce. Então eu fui em novembro, ela tava bem baixa. Agora eu fui em setembro, ela tava mais alta, porque o rio ainda não tinha secado, né?
Sim.
Assim, descido bastante. Então tem toda essa questão. E quando a gente tá no meio da selva, né? Que é a noite que a gente fica hospedado na selva, num acampamento, só na rede, dormindo, só com uma coberturinha em cima. Esse dia...
Transformador. Mas não dá medo, Núbia?
Olha, eu acho que vem todas as emoções que tu pode sentir, tu sente nesse dia, porque... Sim.
E os mosquitos?
Não tem mosquito.
Ai, não acredito.
Lá tem a questão, tem o Rio Negro e o Rio Solimões.
Uh-huh.
O lado do Rio Negro, que é o lado que a gente vai e acampa e faz todas as experiências, né? É um lado que o pH da água, ele é muito ácido. E tem toda uma questão, as duas, eles não se encontram justamente porque elas têm características bem diferentes, as águas, né? O encontro das águas lá. E lá a gente fica do lado do Rio Negro, e como o pH, ele é bem ácido, o mosquito, ele não se cria.
Não sobrevive ali.
Então vai ser mais da água, da chuva ali na selva mesmo, mas do rio, assim, não vai esperar muito mosquito, sabe? Tem mais é jacaré, assim, esses
outros animais. Nossa, que é? Menos, que bom, não tem mosquito, mas tem o jacaré. Né?
Mas é aquela coisa, se tu respeita a natureza, é isso que tu vai... Nunca, assim, aconteceu de onça atacar o turista, ou sei lá, porque tem também,
Deus,
né? Mas tu nem vê, porque onde o humano tá, o animal não vai querer estar também.
Sim.
Ele tem medo da gente, né? Então, tu escuta muitos muitos barulhos. A noite na selva é uma loucura.
Mas dá pra dormir? Eu acho que eu não ia dormir nada. Eu ia ficar assim, ó, com os bingão arregalado.
Dá pra dormir bastante, porque os meus clientes dormiram, roncaram tranquilamente, que nem os anjos. Mas também tem gente que não dorme e também fica aproveitando aquele momento, porque é muito lindo, sabe? Tu vê aquele céu estrelado, tu escuta o barulho da selva. Eu fico assim, bem fascinada. E eu também fico cuidando, né, das pessoas. Sim. Tem que ter uma guia ali, né, atenta. Então, eu acabo não dormindo tanto, mas a maioria das pessoas dorme que super
e quente. Assim. Lá, super quente também.
Depende da época também. É. Ali em setembro, que é a época que a gente fez a expedição, foi uma época bem... É um tempo muito estável, né? Do nada, não tem nuvem nenhuma, do nada, cai a chuva.
Caiu.
Assim. Cai. E daí começa a chover muito. E tu tá nos lugares bem aleatórios e tá chovendo.
E o que a gente leva pra uma trip da Núbia na Amazônia, hein? Porque eu ia ficar assim, querendo levar, acho que até galochinha pra não ser picada, nada.
Claro, é importante qualquer expedição que tu faz, né? Na questão de tá fazendo trilha na natureza, tu sempre... O ideal é usar a calça comprida, né? Pra evitar de mosquito, coisas assim, né? A gente também recomenda sempre que a pessoa faça ali aquela vacina da febre amarela, né? Que não tem nenhum tipo de perigo, né, em relação a isso. Mas é a mesma preparo, assim, pra ir pra uma trilha, né? Só que como a gente oferece muitas coisas lá, tu não vai precisar levar redes, essas coisas, né? Só vai levar o que tu vai usar mesmo. Então tu vai levar ali o teu... Tem que levar um casaquinho, porque lá é muito quente normalmente, né? Então é só pra cobrir a noite, assim.
Sim.
E quase tu não usa, porque é quente.
Ô, Núbia, aí tá. Então, tu tá organizando... Tu pensou o teu roteiro, tudo, né? Já tem o teu grupo. Como é que tu te reúne com eles pra falar? Como é que é essa preparação? Como é que é a montagem das viagens?
A gente vai, conforme vão contratando, né? A gente vai criando um grupo ali no WhatsApp. E ali que a gente vai passando as informações. Porque são pessoas de vários estados, né? Então, a gente vai fazendo essa... trocando ideia, até em relação a voos, vamos no mesmo horário, né? A gente conversa tudo ali, monta para as pessoas ou irem juntas, né, quem tá mais próximo, questão também de fazer passeio juntos, então como é uma viagem coletiva, acaba que o custo sai muito mais baixo, né, para as pessoas, então a gente sempre tenta fazer tudo em grupo, né, os passeios também, daí a gente vai de Uber para todos os lugares, e daí a gente divide e acaba saindo bem em conta, né? Então a gente organiza tudo no WhatsApp hoje. E daí quando a gente chega, daí tem as maiores informações, né? De como vai funcionar. E daí o pacote que eu crio, a expedição ali, tem um PDF, ali já tá bem detalhado. Já tem até imagens, tudo detalhadinho, como vai funcionar cada dia. Então ali já tá bem detalhado. Mas lá no WhatsApp a gente dá todo.
Aí já tem a proximidade aí, né? O WhatsApp, mesmo que é online, a gente acaba tendo mais proximidade.
Como a gente,
né,
trabalha com pessoas de vários,
sim,
estados, né? Então a gente tem que, nessa hora, se fiar mais na tecnologia, né? Até se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente esquece da tecnologia, porque daí a gente tá.
Aproveitar,
a gente se conecta de uma forma que todo mundo esquece, assim, das tecnologias. Acaba que nem posta, às vezes quer. Meus clientes são bem blogueirinhos, assim, inclusive os que estão me assistindo. Eles gostam de postar, gostam de tirar foto e fazer um vídeo bem elaborado. Então eles fazem muito conteúdo, mas ninguém consegue postar nada porque.
Nem
tá vendo.
Nem dá tempo, é depois
tá
que vai.
E tá todo mundo muito unido, muito integrado. A gente vai um pouco comer sorvete lá no Jalapão. Lá tem sorvete de todos os gostos que tu imaginar, né? Então um ia comer sorvete, daí a gente fazia uma rodinha, cada um pegava um sabor pra ficar dividindo com os outros. Então é nesse nível, assim, os sucos de vários sabores, daí o pessoal todo vai provando, dizendo que é bom, que não é. Então as pessoas se conectam de uma forma muito grande, né?
Acaba ficando uma grande família mesmo.
E
né?
Continua, né? A amizade continua. Tanto que agora esses que noivaram, eu vou lá no casamento deles, né? Porque a gente acabou virando bastante amigos. E essas viagens aproximam, né? Conectam pessoas. Então,
isso é muito bom.
Tanto que tem essa minha questão, que quando eu vou fazer uma expedição, eu tô ali em grupo, mas depois eu continuo a viagem sozinha pra conhecer novos lugares.
Isso que eu ia te perguntar, como é que é viajar sozinha? Eu sou suspeita em falar, porque na minha juventude, quando eu viajava muito mais, né, agora eu tô meio parada, eu sempre viajei sozinha. Eu sempre gostei, porque eu acho que viajar sozinha faz com que tu tenha mais amizades, que tu te abra mais.
Te permite mais.
Exatamente. Mas como é que é o olhar da Núbia, que vai pra aproveitar, mas tem que ir pra conhecer, pra abrir novos... novas frentes, né? Como é que funciona isso?
Eu vou dar exemplo agora dessa viagem, né? Que eu saí do Jalapão, que foi a expedição desse ano, e eu segui viagem. Fiquei 30 dias viajando pra conhecer novos lugares, né?
Foi nesses momentos que eu quase bloqueei. Eu ia excluir, na verdade, até ela voltar, depois eu ia incluir.
Matava nossa amizade. Não, mas é bem... Tem que ter um olhar muito atento, né? Porque tu tá ali como... E é bom tu ir como turista. Que eles vão te tratar como turista e é como eles tratariam o teu cliente, né? Então é muito importante eu ter esse lado. E talvez se eu estivesse indo como empresa, eles não dariam essa... Então geralmente eu vou meio camuflado, assim.
Sim.
Eu vou lá, vivo as experiências, né? Vejo o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Então eu acabo tendo que ter esse olhar, eu tenho que fazer as anotações, tudo. Mas eu também aproveito nesse momento, né? Que eu tô sozinha lá, eu acabo conhecendo muitas pessoas. Eu digo que muitas pessoas me adotam nas viagens. Conheci pessoas agora lá, quando eu estava nos Lençóis Maranhenses, conheci pessoas de São Paulo. Tinha gente tudo que era... Até um moço lá de Taiwan, que a gente teve que rasgar o nosso inglês pra ele conseguir se comunicar, pedir comida. Então a gente acaba que a gente se permite mais. Eu normalmente fico em hostel, que eu acho que tem uma... Fico em hostel, mas geralmente em quartos privativos. Quero ficar em hostel pra ter uma interação maior, né, com pessoas de vários lugares aí do mundo, e principalmente do mundo, né, porque quem fica em hostel é muito estrangeiro. E também ter contato ali com as pessoas ali da região, né? Então, no hostel, ele permite também essa interação. Eu acabo ficando no hostel, só que sempre em quarto privativo, porque eu prefiro a minha privacidade. Sim. Ali em alguns momentos. Principalmente quando eu tô viajando sozinha, eu acho mais complicado,
é melhor, né?
É mais seguro pra mulher, né? Algumas coisas não são tão tranquilas assim. Mas é sempre uma... Dá medo, sim. Eu dizer assim, toda viagem dá um frio na barriga. Essa viagem eu tava com minha mãe, né? Quando ela tava me despedindo dela, eu tava assim, né? Vou ficar sozinha agora.
Meu Deus, e agora?
Meu Deus.
Coração apertado.
É, mas foi. Ideia na cara e na coragem, né? Porque normalmente assim, não é... Ai, tu não tem medo. Não, tu tem medo. Só que tu vai com medo mesmo.
Sim.
E é isso. E daí tu te permite, tu conhece pessoas incríveis que te adotam e viram grandes amigos. E nessas viagens sozinhas eu acabo ficando na casa de amigos que eu conheci por causa das viagens. Então, acaba que eu chego lá nos lugares e as pessoas literalmente me adotam, né? Pra ficar hospedada lá na casa delas. Inclusive, essa última viagem eu fiquei lá em São Paulo. Outros amigos de Goiás também, que eu passei por Lençóis, que é no Maranhão, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi vários lugares. E mudança de temperatura, então a saúde também dá uma...
Dá uma baqueada, né? Mas aí tu vai anotando, tu vai tirando foto, assim, pra...
Muito conteúdo, eu crio muito conteúdo nessas viagens daí. Então eu tiro muitas fotos, né, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Essa fui mais focada pra conhecer trilha, né, então eu fiz a Pedra da Gávea. Quase morri, mas sobrevivi. E, então eu tiro muitas fotos, já entro em contato com as empresas, contrato com guia, né, pra levar o grupo depois. Então já preparo todo o material, já deixo anotado como é que eu vou fazer, a logística, né? Porque eu vejo como é, que hora tem que sair. Então tudo planejado dessa forma já.
Pra quem pensa que viajar é simplesmente dizer vamos, é um...
Não, se tu não tem um roteiro, se tu não tem um planejamento, tu acaba perdendo muito tempo e deixando de fazer coisas que talvez poderia fazer se tu tivesse um bom planejamento. Então esse é o papel do guia de turismo, do agente de viagens.
Otimizar tempo, mostrar coisas legais.
Tu vai,
né,
em lugares que é legal, ou o dia certo, o horário certo. Tem, tipo, onde o turismo é de massa, turismo massivo, tu tem que ter o horário certo, senão tu vai pegar o Cristo lá, não vai conseguir
lotar,
caminhar.
Não vai conseguir fazer nada.
Então tudo tem horários, tem lugares que tu tem que agendar, então tem toda uma logística, né? Se tu vai assim por conta, às vezes tu não tem esse cuidado. E acaba perdendo esse teu tempo precioso, né?
Verdade. Ô, Núbia, vamos aqui que temos mais um recadinho aqui. Vamos.
Ai, meu nossa.
Aqui, aqui, ó, o Felipe Marcondes. Abraço do seu seguidor de São José dos Campos. Mas olha aí, ó. O Anderson, ele colocou: não esqueça que lá na Amazônia também tem trilha de barco.
É.
Tem trilha de barco.
Ai,
lá.
Foi uma aventura louca demais. Porque a gente foi numa época que já estava quase acabando esse período de passar no meio do... Que é uns trechinhos bem pequenininhos, é uma trilha mesmo.
Então, mal cabe aquele barquinho minúsculo.
Mal cabe aquele barquinho. E daí tem muitas árvores, né? Porque
e os jacarés também, por ali.
Não, ali naquele momento não tinha isso. Então, quando a gente vai para o acampamento, o guia, ele nos levou por essa trilha, né? E acabou que era uma trilha muito fechada que faz. Na verdade, não daria pra passar. Só que não teria como voltar também. Então
meu
a gente teve
Deus
que
céu.
Ir no meio dos galhos mesmo, assim. Então ele teve que acelerar. E daí a guia tava na frente protegendo os passageiros. E o Anderson que tava protegeu todo mundo dos galhos. E a gente tem que fazer uns matrix, assim, porque os galhos eram muito.
Muito baixos.
É.
E muito fechados.
Muito fechado.
Nossa, tu tá falando e parece que eu tô imaginando. Eu acho que eu até já vi alguma imagem dessas.
Uma loucura, no... sim.
Meu, e como é que acelera um barquinho daqueles? Tem motor?
Tem. Ah. Aquele com motor, mas às vezes o motor pode funcionar, tanto que às vezes anda mais de um barco junto, né? Pra se um der PT, tem outro.
O Braulio, olha aqui o Braulio. Quer ter experiências únicas, vai com a Trips da Núbia. Vai, isso aí.
Merchan da família.
Ah. A Cledir, orgulho de você, minha filha, que Deus acompanhe sempre tua jornada. A Floraci Preisler, boa noite. Muito sucesso pra você. Christian, esse aqui também é da família, mas a prima, eu, a Nath e o Arthur mandamos um abraço.
Ah, tá no forninho, Arthur.
É? E a Emily Brown, ela é demais. Beijão, prima.
Ela que daí quando eu tô nos lugares eu também viro um pouquinho de turista, né? Então,
sim.
Com a Emily eu tava lá em São Paulo e ela recentemente se mudou pra lá porque ela foi fazer faculdade, né? Ela tá morando lá e quando eu estive lá a gente foi turistar lá em São Paulo. E daí ela me ensinando a andar de trem, que lá é uma loucura.
Deus o livre.
E a gente conhecendo lugares, assim, a gente foi pro Ibirapuera, lugares assim, e já mapeando, né?
Já pensando em alguma coisa.
Já pensando em alguma coisa.
Porque tu não faz só isso, né, Núbia? Tu, essas trips, assim, tu trabalha com
muitas coisas.
Turismo de forma geral, assim, né?
Tanto que agora eu tô até no momento de planejamento pra... lançar uma consultoria, né? Porque eu vejo essa necessidade que tem muito no... Principalmente quando visito os lugares, que falta uma capacitação, às vezes alguma coisa ali, algumas melhorias. Então, tem que ter alguém com esse olhar, né? E eu tenho turismólogo, guia de turismo, então acaba juntando conhecimentos, né? Porque cada um, turismólogo e guia de turismo, eles fazem... Tem dois papéis na sociedade bem distintos, assim. Um não pode fazer o que o outro faz. Que o guia de turismo é a pessoa que leva em excursão, né, tudo mais. E o turismólogo não pode levar em excursão. Isso é o papel do guia de turismo. Tanto que eu tive que fazer o curso de guia pra poder fazer essa parte. E o turismólogo já não. O turismólogo é a pessoa que faz o projeto, faz toda a parte da gestão, né. Então é só o turismólogo que pode assinar um projeto. O guia de turismo não pode. Então tem que ter todo esse cuidado também, né. Por isso que nas prefeituras se contrata turismólogos, que é a pessoa que pode assinar o projeto.
E como é que é essa tua... Tu já pode falar da consultoria ou não?
Ela... Tá no forninho ainda.
Ah, tá no forninho.
Mas é bem relacionado, assim, a pessoas que querem trabalhar com o turismo, não sabem por onde começar, ou pessoas que querem fazer até pra elaborar uma viagem, né? A gente precisa de muito esse planejamento. Às vezes
sim.
Uma consultoria já resolve.
Uhum.
Só pra ter um norte, né? Então, é nesse sentido, assim. Tanto na parte de gestão, né? Para empreendimentos, para pessoas que querem trabalhar com turismo e não sabem por onde começar, a gente tem que fazer um projeto, tem todo um planejamento, né? Que às vezes a pessoa vai, vou abrir uma pousada, um hotel, pensa só na parte administrativa, mas não pensa na parte do turismo, que isso vai ter um impacto. Tu tem que pensar na parte do turismo, então tem todo esse planejamento por trás. E é esse que, aí que entra o profissional de turismo, né? A pessoa que é turismóloga, formada em turismo.
Tua próxima viagem, então, é Lençóis Maranhenses?
A expedição, sim.
A expedição, sim. Isso acontece esse ano ainda?
Não, em 2024.
Ah, 2024.
Junho de 2024. Já vamos dar os spoilers da data na época de São João, né? Porque o Maranhão é um dos regiões bem imponentes, né? Tem o Bumba Meu Boi lá.
Ai, maravilhoso.
Então, nossa, eu vivi esse ano. Ainda não tive nem tempo de postar, né? Porque...
Tu viveu essa experiência?
Vi, eu quase chorei.
É do Carrapicho? Não,
não, não é o Caprichoso Garantido é na Amazônia. Região da Amazônia.
E desse tu já viu ou não?
Não, esse é em Parintins.
Ah.
Tu tem que pegar um barco lá.
Fazer toda uma volta.
Toda uma logística. A gente também tá preparando esse.
Ai, deve ser maravilhoso. Uhum.
E o Bumba Meu Boi. É o Boi Bumba e o Bumba Meu Boi, né?
Sim.
Então tem o Norte e o Nordeste, cada um chama de um jeito. E lá no Nordeste, então, né, que é ali no Maranhão, tem toda essa questão lá do Bumba Meu Boi. Então lá eles comemoram de uma forma diferente.
Mas é maravilhoso, né?
É. E lá no Nordeste é comemorado São João, talvez mais tipo, que a gente tem mais conhecimento da fogueira.
Verdade. Então,
é nesse sentido. E lá no Bumba Meu Boi, né, tem toda essa questão lá do... das, é quase um carnaval, assim, porque apresenta várias escolas, né, que se preparam o ano inteiro. Tem intervenções na rua, tem lugares que eles se apresentam. Então tem diversas programações em vários lugares, em vários bairros lá do São Luís, né, que é normalmente onde acontece mais. Até no aeroporto eles já recebem as pessoas em clima de São João. É bem legal essa época de ir pra lá.
E é nessa época que tu vai fazer a...
É nessa época que eu vou fazer, justamente pra pessoa ter essas experiências todas.
E tu tem um número limite de...
De pessoas?
É.
Tem. Tem, porque pra experiência ser boa, tem que limitar, né? Lá em São Luís é de 10 em 10. Porque tem toda a questão do carro que nos leva até os lugares, né? É um 4x4, né? Que tu não tem como subir as dunas com qualquer veículo. Então, ou é 10, daí quando fecha 10 a gente fecha mais pra completar 20. Daí conforme a demanda, vai aumentando a demanda, vai indo mais guia, né? Pra acompanhar.
Sim.
Pra não deixar ninguém...
Na mão.
Na mão, aham. Você deve ter todo o cuidado, todo o assessoramento durante a viagem. Isso é uma experiência boa mesmo.
E esse
Mas mais de 20 pessoas, tipo, já não poderia ser.
Mais de 20 não,
já fica... Já não vai ficar uma experiência tão...
Aí já fica multidão, galerão, né?
Uhum.
E pra esse ano, tu tem o que tu vai aprontar ainda? Que a gente tem aí, de agosto a dezembro, tem bastante chão ainda, né?
20 meses. Enfim, fiquem de olho na cena. Mas o que a gente tá mais assim agora é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a questão da Aparecida. E São Paulo também é a questão mais voltada pro turismo ali na região, na cidade de São Paulo mesmo. Tem, que a gente não imagina, mas tem muitos lugares legais para conhecer em São Paulo.
Ô, Núbia, mas por exemplo assim, ó, tipo, tu tá falando das turmas, né? Das trips que aí tu faz com mais pessoas, mas... Eu gosto de viajar sozinha, tô afim de um turismo de experiência e tal. Tu consegue montar isso? Tu trabalha dessa forma
com
também
certeza.
Ou não?
Sim, hoje eu tenho muitas parcerias, né? Em N lugares, então a gente consegue montar, sim, essa parte pra pessoa. Se ela quer viajar sozinha, se ela quer viajar com a família. Enfim, dá pra gente montar a experiência que ela quer. A gente vai buscar o melhor fornecedor que tem aquilo pra oferecer pra ela. Então não precisa necessariamente ela ir com guia, ir com um grupo, né? Se ela prefere viajar sozinha, a gente pode oferecer também. A gente consegue fazer isso.
E hoje, quantos estados tu já conhece, hein?
Ai, conheço 17 estados.
Ai, tá faltando só 10?
É, falta 10, incluindo o Distrito Federal, né? Nesses 10. E aí eu quero projeto para os próximos meses, anos. Eu gostaria muito de concluir ele, 27 estados em 27 anos, né?
Ah, olha aí, ó.
Ia fechar os números. Então, patrocinadores, né, quem quiser
levar a Núbia, né?
Passar franguense, conhecendo todos os estados. Mas, assim, toda vez que eu vou numa viagem, depois da viagem eu já emendo vários, porque saindo do Rio Grande do Sul é sempre mais caro, né, passagem aérea.
Verdade.
Então a gente mora numa região que não é muito favorável pra...
Tudo é mais caro aqui, né,
Laila? Tudo é mais caro saindo daqui. Então, quando eu tô lá pra cima, eu já aproveito e vou fazendo, assim. Que foi o caso de agora, né? Eu conheci mais dois estados que eu não conhecia, justamente por estar, tipo assim, tava barato a passagem, eu fui montando, assim.
Qual tu mais gostou, hein?
Ah, é difícil. Eu não gosto de dizer assim, não tem como eu dizer qual estado eu gosto mais, qual estado eu acho mais bonito. Cada um tem a sua característica. Então, culinária, mineira... quer viver uma experiência única, Amazônia, belezas exóticas do Brasil, fervedouros, Jalapão. Não tem como eu classificar um como sendo...
A tua mãe gostou do Jalapão?
Ah, ela amou, né? Ela ficou muito realizada. Ela até estrelou um super tombo lá no... A gente nunca tinha visto um tombo assim em formato de estrelinha, foi quase um... Olimpíadas, ela pode claramente ir para as Olimpíadas.
Não, a pessoa que vai viajar e não acontece nenhum imprevisto, né? Não tá fazendo direito,
não.
O negócio.
Não, viagem é tem perrengue, alguém no grupo vai passar por algum momento.
E tu já passou por algum perrengue nada chique, hein? Que tu pensou meu Deus do céu, né?
Uma vez eu fiz uma coisa bem doida. Tem até a minha amiga que tá, ela foi junto. Também queria morrer, porque a gente saiu do Rio Grande do Sul de ônibus pro Nordeste.
De ônibus.
De ônibus.
Uhul.
50 pessoas dentro do ônibus.
Meu Deus.
Era a maioria, era professora aposentada. Aí era a gente lá. E tinha uma meia dúzia de jovens. E a gente foi.
E eu nem, não tenho nem ideia de quantas horas dá isso. É pedir pra morrer, né?
É que assim, como tem paradas, vai dando uma amenizada. Primeiro a gente parou no Rio de Janeiro. Então deu um... Opa, deu pra respirar.
Daí deu pra fazer o rim voltar a funcionar.
Isso aí. Daí continuou a viagem e chegou em Porto Seguro. Porto Seguro é bem na pontinha da Bahia, né? Então não precisa ir tão...
Tão.
É. Mas era isso, era um dia e meio depois. A gente chegou meio dia lá em Porto Seguro.
Meu Deus do céu.
E decidi, eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, assim, no sentido de ir na passarela do álcool e misturar todas as bebidas, que eu achei que podia provar um pouquinho de cada.
Pouquinho ia dar tudo certo. E é tudo doce aí.
É, sabe, foi. E eu já tava meio com meus problemas lá no
intestino.
E daí a gente ainda teve uma brilhante ideia de virar a noite e eu olhar o sol nascer. Ah, foi o combo perfeito. Daí a gente olhou o sol nascer, tava tudo lindo até. Daí a gente pensou, não, vamos ficar acordado pro café, senão a gente vai perder o café. Daí a gente ficou acordado pro café e daí aí que deu...
Ali foi o problema.
Deu tudo errado. Eu quase tive que abandonar a viagem, porque eu não conseguia me restabilizar mais.
Meu Deus do céu.
E o ônibus teve que parar, assim, ficar uma hora parado, me esperando me estabilizar, porque eu tava branca, assim, de mal.
Pra continuar a viagem de ônibus.
É, e daí o ônibus todo, imagina 50 pessoas esperando eu melhorar. Todo mundo queria me matar, né?
Pensar duas vezes quando for com a Núbia do ônibus.
Não faço mais isso, gente. Não faço mais isso. Mas aquela vez foi uma aventura. Daí depois eu não fiz mais nada. Eu fiquei assim só...
Ficou ressabiada aí.
Fiquei só fazendo as coisas light. Mas deu tudo certo. Inclusive a gente fala até hoje. Esse grupinho que a gente criou de amigos dessa viagem. A gente se encontra até hoje.
É que Salvador tem uma coisa que faz a gente... Passar por uns perrengues, né?
A Bahia tem um.
Tem uma coisa, eu vou te dizer assim que eu passei por vários lá. Vários perrengues, inclusive de intestino no Pelourinho. Foi maravilhoso, foi um negócio assim...
Loucura.
Aham, eu dei graças a Deus, o Pelourinho tá lotado de gente.
Ninguém repara. Mas eu digo, se não tem perrengue, tu não tem história, né? Porque as histórias, o que tu vai lembrar é justamente esses momentos aí. Essas partes, assim, que é um pouco mais turbulentas, né?
É verdade.
Mas é as histórias que ficam. Depois, daqui 10 anos, tu vai estar contando essa... Lá na Amazônia, meu pai, ele inventou de subir num cipó.
Ai, porque temos história de Braulio.
Uhum, ele inventou de ser o Tarzan. Tô expondo todo mundo aqui, meu pai, a mãe, hoje. Ai, eu tô vendo o seu Tarzan e competi com o morador local.
Braulio, tu fez isso, Braulio. Meu Deus do céu.
Isso. E pior que ele ia ganhado. Daí a gente mandou ele parar, porque ele já tava quase uns 30 metros, assim. Subindo. E depois pra descer, meu Deus. Pra subir foi, né? Mas pra descer...
Pra descer chama um bombeiro, nossa, socorro.
Todo arranhado. Mas ganhou a corrida lá do morador local. Feio. Representou bem o...
Vamos ver aqui, temos mais recadinhos. Olha aqui, a Cléo Soares colocando, expondo o tombo olímpico da mãe.
Mas ela mesma, ela julga a gente, porque ninguém filmou, não sei o quê. Então tá,
mãe. Ai, Cleitir, sempre disposta. A Vera Sirakovski, que é a minha mama, vamos ver aqui, mulheres reais, histórias reais, adorando a Amazônia, sendo apreciada e valorizada, graças a Deus, obrigada a essa bela moça corajosa, querida. Aqui, vamos ver, aqui ó, a Cléo falou assim, vou viajar contigo, Núbia, e fazer a blogueira.
A gente adora os blogueirinhos, porque é garantia que vai ter muitas fotos, né?
Sim.
Depois no grupo do WhatsApp, sei lá.
Vai se trocando.
Nossa,
aí, né?
É umas 10 mil fotos por evento, né? Por expedição. Que todo mundo tira e todo mundo manda no grupo. Daí começa uma loucura.
É muito bom.
O WhatsApp não para mais.
A Cledir aqui colocou pra nós esse assunto e está muito agradável. Turismo, viagem, conhecimento. Muito top. Aí ela botou assim, depois da estrelinha, todo mundo querendo me cuidar.
Verdade. Aí todo mundo, todos os meus amigos iam buscar ela na escadinha. O sorvedouro tu não afunda, né? O sorvedouro é bem interessante que tu não afunda. Só que tu não pode ficar parado, tem que ficar tipo fazendo uma ginástica dentro da água, porque senão ele te vira.
Te capota, assim.
Te capota, então tu tem que ficar assim. E daí todo mundo apavorado, depois que ela caiu, eles iam buscar. Só que ela caiu na cachoeira.
Ah.
A cachoeira não ferve, né? Então
sim.
Não afunda. Mas o guia foi muito rápido, o guia que tava... Cada carro tinha um guia junto. Além de mim. Então, tinha muita gente ali e tinha até um, vou expor um moço aqui, não vou falar nomes, mas ele era salva-vida, ele ficou, acho que ele ficou, todo mundo ficou paralisado, eu salva-vida e o único que teve reação foi o guia. Só que não deu tempo nem dela engolir água, assim, no
fundo. Foi assim?
Foi assim, ela sentou pra tirar foto, coitada, tava
um
com
mergulho
vestido.
Um flash.
Não, ela tava com vestido lindíssimo, ela disse, ah, eu quero tirar com vestido aqui. Daí eu, tá bom. Daí ela sentou e escorregou na escadinha, tinha muito limo. E foi porque ela não pisou no lugar certo.
Sim.
Daí no que ela foi, molhou, entrou de vestido e tudo, né? Daí quem caiu? Daí eu disse a mãe. E daí eu fiquei paralisada. A mãe.
A mãe.
E daí, tipo, todo mundo sabia que ela não sabia nadar. E daí eu fiquei paralisada e daí o guia
foi.
Só mergulhou e puxou. Sabe quando o resgata assim? Ó. Daí ele botou tipo Simba ela pra cima. Assim. Foi muito engraçado. Mas assim, ó, foi só pra quem tava atento, ninguém mais, tipo, tu não tava olhando no momento e não viu.
Foi
rápido, assim.
Graças a Deus que tinha um guia lá.
Nem entrou água, ela disse assim. E daí no final, no resto da viagem, a gente ficou meio que zoando o outro que era salva-vida e não fez nada. Foi uma loucura, assim, motivos pra muitas risadas depois.
Sim. Ah, mas é muito bom, né? A gente volta, eu acho que muito renovado de uma viagem dessas, né?
Volta com um astral lá em cima, energia recarregada, né? Tipo assim, 100% de novo. Então é muito bom fazer essas viagens, assim, tem uma constância, né? Pelo menos uma viagem, assim, legal por ano, pra te permitir viver esses momentos, se recarregar e voltar, né? Cada vez um ser humano melhor. Então, quanto mais tu aprende, mais tu vai evoluindo como ser humano também. Tu vai vendo outras realidades, né? É impossível não te impactar. Por isso que a gente tem muito esse trabalho também na questão da sustentabilidade, né? Da natureza. A gente trabalha muito com lugares que tenham natureza, em algum momento vai ter. Então, a questão da natureza, a partir de, às vezes tu não se preocupa com as coisas porque tu não conhece. Não é, tipo,
não tem a noção,
não,
né?
Não tem noção do problema. Então tu acaba relevando, mas quando tu tem esse conhecimento, é muito difícil tu ficar indiferente à situação. Depois que tu conhece, tu vive, tu tem esse impacto, né?
Até então, mesmo de próprio pensamento. Às vezes tu vai pra uma comunidade tão diferente da tua que não tem absolutamente nada. E às vezes fica assim, ai, não tenho isso, que saco. A pessoa lá não tem, não zero, tem, né? Não tem nada.
E tá,
né?
Feliz.
Uhum.
E muitas vezes, tipo assim, ah, os rimeri, eles estão felizes com a vida que eles levam. E a gente reclama de tudo e a gente tem tudo. Talvez esse seja o problema, a gente tem demais. A gente quer mais e mais e mais. E lá não. Lá eles têm pouco, vivem bem.
Mas, e tudo certo.
Tudo, né? Certo, sabe? E agora, tipo assim, agora que tá chegando a internet, eles têm que ir de barco pra internet. Aí é muito engraçado que os adolescentes, eles passam de barco. E daí a gente ficava cuidando, daí a gente se senta, a gente fica olhando a movimentação lá no Rio Amazonas. Então os adolescentes passavam de barquinho, assim, bem jovens, dirigindo o barco.
Dirigindo um barco.
É. E daí a gente ficava assim, tá indo pra um date, ó. Ah. Tipo, as coisas são muito diferentes, né? Então a gente ficava toda, tinha toda essa análise, assim. Então a gente também conversava com o guia lá, sempre é uma pessoa da comunidade, então é uma pessoa descendente de indígena, uma pessoa, um ribeirinho. Então tu vai ter uma vivência, uma pessoa que conhece a selva com a palma da mão dele.
E como é que foi, eu vi que tu comentou, eu não sei se foi ontem ou se a gente estava falando, da questão do... com os índios... Ali, uhum. Que vocês ficaram com os índios também,
é, a gente,
né?
Só a gente tem todo um cuidado, né, pra não
interferir.
Tanto que tem um espaço que eles recebem a gente não entra na aldeia lá deles, né?
Ah,
a
sim.
Gente vai num espaço onde eles recebem o turista.
Ah, tá.
E tem um rodízio de vários. Ah, agora é um que tá recebendo a gente, depois é outro, e assim eles vão fazendo um rodízio entre eles, entre comunidades lá. Então a gente vai até eles, né, a gente, toda uma logística pra chegar até lá, daí a gente vai nessa comunidade onde eles apresentam toda a questão da cultural, danças, eles fazem com que a gente vá lá, dance com eles também, eles puxam a gente pra essa interação, eles fazem pintura no rosto e tudo isso eles cobram ali, né, um dinheiro pra acabar ajudando a comunidade deles, e fora o que a própria empresa lá que organiza, né, essa de turismo receptivo devolve pra eles, né. Então tem toda essa ali questão de fazer pintura no rosto, eles vendem artesanato, eles falam muito da cultura deles mesmo, né? Então tu acaba tendo toda uma vivência, mas isso a gente faz ali, a gente não fica, né, lá junto com eles.
Sim.
E até tem.
É um momento.
É um momento, mas como é um grupo grande, não tem como a gente
Sim.
Impactar eles dessa forma, né? Então a gente tem todo esse cuidado pra ir da forma que é, tipo, a pessoas, comunidades que se voluntariaram lá pra receber o turismo, tá? Então eles querem trabalhar com o turismo, então é bom pros dois lados.
Sim.
Mas também tem experiências também que tu pode contratar, que é, tipo, uma pessoa daí,
de ficar,
né,
lá com eles.
Ficar lá com eles. Aí tu vai viver realmente o que o dia a dia lá do indígena, né?
Tem até um cozinheiro bem famoso, eu não sei se é o Atala, aquele Alex Atala, que ele é chefe bem famoso do Rio, uhum, da TV e tal, que ele passou um período com os índios, né? Então, tá, imagino que tenha sido algo, uhum, nesse sentido, né?
Sim.
De cozinha, aí, das comidas e tal, aí, uhum, ele trouxe todo um conhecimento de...
Tem até... Eu olho muito Discovery, né? Lá em casa é o Discovery Channel. Assim, eu e meu pai toda hora, e a minha mãe que tem que aceitar,
né?
Largados e pelados lá, é toda hora. Então, daí a gente acaba vendo, tem esses programas que tem e mostra, e é bem nessa que a gente foi. É nessa, dá, que a gente vai, pessoas do lado dos Estados Unidos, os americanos. Uma coisa interessante da Amazônia, né, que vem muito estrangeiro. O estrangeiro valoriza mais a Amazônia do que o próprio brasileiro, assim, na questão de tá, assim, querendo ir lá conhecer, né, tudo mais. Talvez até porque a gente tem uma imagem errada.
Pode ser.
Que a TV mostra só uma coisa, né? Normalmente a mídia nos mostra muito um lado e não mostra tudo que tem de bom, né? Às vezes falta um pouco desse trabalho.
É 99% bom, 1% ruim, aquele 1% é o que é martelado em cima, né?
Exatamente. Aí a questão do estrangeiro, eu acho que daí vem muito na curiosidade, né? Porque eles acham que o Brasil é só, muitas vezes, é a Amazônia, aí,
sim,
né? Indígenas. E então eles vêm porque eles têm muita curiosidade, né? E vem muito, muito, muito. Tanto que a gente fica num hostel lá que é muito estrangeiro. Então, se tu quer aí trabalhar o teu idioma, é só ir pra Amazônia que tu vai falar todos os... Tem alemão, tem gente que vem da Grécia, tem gente que... Muitos americanos vêm da China, Japão. Então, cada dia lá no hostel que a gente ficava, mudava e vinha um estrangeiro diferente, assim. A gente tinha muitas trocas lá. Holandeses... De todos os lugares do mundo mesmo.
Vamos ver aqui, temos mais recadinhos aqui. A Fabiane Biscardi, quanta história incrível, logo estarei em uma trip contigo, parabéns.
Certeza.
O pai aqui, né, participando, uma coisa é certa, depois da Amazônia, sua visão da vida muda completamente.
Ó.
Uhum. Núbia, dá o teu recadinho pro pessoal. A gente tá aqui, com certeza a gente poderia ficar conversando muito mais horas. Conversa com o pessoal, convida para as trips da Núbia. O espaço é teu.
Com certeza. Então, gente, as viagens, né, elas transformam vidas. Desculpa. E eu quero convidar todos vocês a viver essas experiências, né? Se permitirem a estar vivendo, né, conhecendo novas culturas, histórias, estar aí conhecendo mais o nosso Brasil, o nosso país é incrível, tem muitos lugares lindíssimos. Então, se vocês tiverem qualquer interesse, né, de viajar, não precisa ser necessariamente para os destinos que eu citei aqui hoje, mas para qualquer lugar do Brasil e mundo, né, vocês podem entrar em contato comigo. Eu amo falar sobre turismo, sobre viagens, todas as dúvidas, né, que vocês tiverem, pode estar vindo falar comigo nas redes, né, tanto no Núbia na Estrada, quanto no Trips da Núbia, que eu tenho a satisfação de estar conversando com vocês sobre isso. A gente pode ficar horas conversando, que é a minha paixão, né, então pra mim não é problema nenhum falar sobre isso. E espero todos vocês aí nas próximas expedições. Então a nossa oficial, né, que já tem datas, é os Lençóis, né, que vai ser no mês de junho, as datas certinhas vai ser lançada aí nos próximos dias. E fiquem de olho lá na página do Trips da Núbia, que terá todos os detalhes.
Ai, já. Inclusive, eu já tô me interessando por esses lençóis aí. Já tô gostando.
A gente sente na novela.
É
do
verdade.
Do clone lá.
Uh-huh.
Aí bota as músicas andando lá no... É sensacional.
Muito bom. Núbia, quero te agradecer. Foi um papo incrível, incrível. A participação do pessoal aqui no nosso chat, né? Assinem o canal, ativem o sininho, né? Sigam a gente nas redes sociais, Carol Transforma. E agradecendo sempre a participação de todo mundo, né? Em breve teremos mais convidados incríveis, né? E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Vocês sabem que o nosso podcast, para ele acontecer, ele precisa ter o apoio fundamental, né, dos nossos amigos, parceiros. E a Amigo é o provedor de internet, que é a solução digital para você. Não é só provedor, também é TV e também é câmera de vídeo. Tudo isso eu tenho na minha casa, gente. Então, Amigo é para você. Agradecendo também a Academia Biocenter, né, que é a minha parceira de sempre. O meu pessoal tá lá trabalhando, ralando para mim poder estar contando essas histórias incríveis aqui para vocês. Morena Boutique, o nosso querido amigo Éder, que tá aqui, nosso produtor de podcasts aqui no Eco Coworking, sempre nosso parceiro. E é claro, né, vocês que estão aí sempre com a gente. Um beijo e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.